O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André, e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Pontualmente 8 horas 2 minutos. Bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve aí primeiro com o Valdeci Maccioli no Madrugada Especial. Depois, Adivan Alves está deixando aqui os estúdios da ABC. Ele e a sua equipe aqui. Um abração para ele. Adivan, parabéns pelo seu programa. Está muito bom. Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova e vamos juntos até às 10 da manhã com este programa que estuda, analisa temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André. E você pode participar várias formas, em telefone 44359020. Pode também ligar ou mandar mensagens via WhatsApp ou SMS pelo 997-666-555. Também pode mandar e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. Ou curtir a nossa página lá no Facebook, compartilhar ou passar por lá para conhecer / Semeando a Boa Nova. Se você preferir, quiser mandar uma cartinha para a gente, você escreve para a rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Nós também estamos na internet, você pode nos ouvir ao vivo pelo aplicativo da Rádio ABC ou no www.radioabc.com.br, no link Ouça ao Vivo, você nos ouve em tempo real. Se você preferir ouvir o nosso programa depois, num outro momento, você pode acessar o www.semeador.org, porque os programas ficam todos gravadinhos lá, guardados para você ouvir quando quiser. Também você pode, ligando para a gente aqui, passando pela nossa página no Facebook, etc., você pode concorrer e pode ganhar, como um brinde, um livro espírita, que é um gentil oferecimento do Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Estamos aqui ao vivo nesta manhã de sábado, verão brasileiro, previsões de São Paulo de 19 até 30 graus. É o Semeando a Boa Nova entrando aí no seu 20º ano de existência. E aqui a equipe aposta nos telefones do Valdir, o Danilo, a Juliana e o Jailson. No apoio geral nos avisos, o Valdir e o Danilo. Nos comentários, o Marinho e a Clarissa. Lá na mesa de som, Marcelinho, o corintiano, fazendo o som bonito chegar até você aí. E aqui conosco hoje, com muito carinho, aquele que é componente da nossa equipe aí, a gente chama de equipe remota, porque fica sempre nos cobrando, nos comentando aí, o Flávio Tolini. Bom dia, Flávio. Seja mais uma vez bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova.
É sempre uma satisfação, um prazer estarmos juntos. Esse trabalho é um trabalho muito lindo, da divulgação da doutrina, da união entre todas as casas. Estamos cotizados a serviço do bem.
Pois é, o Flávio, ele é atuante tarefeiro do Centro Espírita Irmãos Romano, aqui de Santo André, né, Flávio? E hoje vai estar falando aqui com a gente sobre religião. A nossa pergunta tema de hoje, nossa pergunta tema é: qual é a melhor religião? Esse é o tema de hoje, a pergunta tema. Qual é a melhor religião? E a gente começa perguntando para o Flávio: ô Flávio, se Deus é único, Deus é um só, né? Por que existem tantas religiões, crenças diferentes nessa nossa sociedade? Por quê?
A afirmação que Deus é único é uma certeza absoluta, né, para nós, no entendimento global, no entendimento de uma força superior que rege todo o nosso planeta, que é a causa primária de todas as coisas. Mas não é assim que é visto por grande parte da população, por grande parte dos seres humanos. E essa necessidade, né, da interpretação da divindade, da ligação com a divindade, acaba por ter entendimentos diferentes. E aí as pessoas acabam procurando nas religiões, nas diferenças das religiões, esse entendimento da divindade, uhum, essa compreensão desse ser supremo, para que eles possam ter uma explicação melhor para a condição existencial. E aí nós podemos perceber que as pessoas às vezes identificam e não conseguem perceber essa unicidade da divindade. Então precisam, de uma certa forma, compreender a Deus. E para essa compreensão, acabam se cotizando, acabam se relacionando com pessoas que pensam da mesma forma. E nem sempre é a mesma religião, a mesma forma de pensar. Né?
Muito bem. 87, Marinho. Nós, no Espiritismo, nós temos aí algumas considerações interessantes quando a gente acolhe as pessoas nas casas espíritas que vêm de outras religiões, né? E normalmente as pessoas ficam... A primeira dúvida que surge na pessoa é assim: será que eu devo abandonar a minha religião? Ou será que eu vou frequentar o Espiritismo e eu preciso parar a minha religião? Como é que é essa história, essa indecisão das pessoas quanto a continuar só no Espiritismo ou... no início ficar na sua religião original e depois ir para o Espiritismo? Por que que surge essa dúvida nas pessoas?
É interessante a sua pergunta, Turíbio, porque realmente nós encontramos, quando em vez, amigos que são até simpatizantes com o pensamento, com a filosofia espírita, né? Que na essência é a filosofia do cristianismo, né? A filosofia do amar ao próximo como a si mesmo. Mas como a filosofia espírita, ou a religião espírita, como queiramos defini-la, também traz o conhecimento das vidas sucessivas, da reencarnação, da comunicação com os espíritos através da mediunidade, como traz o princípio da evolução espiritual... como ela traz o princípio da pluralidade dos mundos habitados, não é? O que acaba acontecendo é que as pessoas acham que, na essência, ela é muito diferente daquela religião de origem que ela tem, né? Uhum. E ainda predomina em nós, na maioria de nós, vamos assim dizer, um sentimento de grupo, um sentimento ainda de que isto não me pertence. Então, se eu... estiver indo participar de ou conhecer uma filosofia diferente da minha, eu estarei traindo a minha. E absolutamente esse sentimento já está sendo superado ao longo do tempo. Nós temos muitos ouvintes aqui da rádio, por exemplo, que ligam e informam, né, se identificam como profitentes de outras religiões, né? E no entanto, perdão, participam aqui ouvindo com todo o interesse, porque se nós identificarmos a frase que Allan Kardec colocou na primeira página, no frontispício do Livro dos Espíritos, né, informando que a verdadeira fé é aquela que pode enfrentar a razão em todas as épocas da humanidade, né? Isto nos leva a estudarmos, aprendermos e tirarmos conclusões, né? Eu acredito até que no futuro, isto não é palavra nossa, isto é palavra de um grande pensador espírita, um grande escritor espírita, que foi Leon Denis, que ele dizia que no futuro as religiões continuarão sendo como elas são. A diferença é que, pelos princípios espíritas serem princípios universais, que estão presentes na humanidade, estão presentes na alma das pessoas, ao longo do tempo, estas coisas estarão sendo incorporadas por as religiões também. Então não há, de nossa parte, pelo menos, não há essa de querer disputar profitente, fazer uma pessoa, converter uma pessoa da religião A para a nossa, né? Porque tudo é uma questão de entendermos esses princípios e irmos assimilando ele dentro das crenças que nós temos, né?
Muito bem, 8 horas e 11 minutos, nós estamos aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova, hoje com a pergunta tema: qual é a melhor religião? Você liga para cá, participa, dá a sua opinião, escreve para a gente através da sua página no Facebook ou mesmo o e-mail e concorre como brinde a um livro espírita. Bom, Clarissa, como é que nós estamos aí nas nossas redes sociais? Temos aí novidades. Já bom dia para você antes de mais nada, né?
Bom dia, Toríbio. Bom dia, queridos ouvintes. Já tem ouvintes se manifestando aqui com a gente. A Nolita mandou uma mensagem muito bonita na manhã de hoje. Ela disse assim: esqueça os pequeninos aborrecimentos e esforça-te por superar esse ou aquele contratempo, predispondo-te a compreender e perdoar sempre. Então, bom dia para a Nolita. Quem passou também a nossa página hoje foi o Eros. Ele disse que ele ontem fez aniversário e o presente ele recebe hoje. É ouvi-los com mais um Semeando a Boa Nova. Olha só, mandar um abraço para ele, um feliz aniversário e um bom dia, né? Que ele possa ficar ligadinho na gente. Quem mandou um bom dia também com tanto carinho para a gente foi o Rogério Copas e a Ana de Ambrosio. Mandar um abraço para todos os ouvintes.
Ô, Clarissa, aproveitando, já tem foto do Flávio Turini lá na nossa página no Facebook?
Já tem foto dele lá, quem quiser ir lá conferir, curtir, comentar, mandar uma pergunta também, fica à vontade.
Muito bem, tá lá, então você passa na nossa página no Facebook, vê a foto do Flávio Tolini, já tá lá atualizadíssima, né, de hoje, inclusive, e de hoje não, foi tirada agora aqui no estúdio, né, você vai ver até um pedacinho do nosso estúdio, né, e também faz a sua pergunta, esclarece a sua dúvida. 8 e 12, qual é a melhor religião? É a pergunta, a tema de hoje. Ô Flávio, a gente tem aí uma coisa interessante quando a gente diz assim, né, que as doutrinas, né, as religiões têm a pretensão de ser a única expressão de verdade, né? Então todas elas, todas as religiões, todas as doutrinas, todas as seitas, elas falam que são a única expressão de verdade. Cada uma delas diz isso. E a gente diz assim: se é assim, existe a melhor religião a ser seguida? Tem a religião que é melhor para a gente seguir?
Olha, é uma brincadeira, mas no fundo é uma verdade também. Eu acho que é a nossa. Defendendo aqui o peixe puxando a sardinha para o nosso lado. Mas como o Marinho estava dizendo, né, há pouco tempo, eu acho, tenho a certeza, na verdade não acho, que para o futuro, mas nós estamos muito perto desse futuro, todas as religiões estarão convertendo para uma só. Não que seja o espiritismo, mas a finalidade principal vai ser onde todos os povos se unam a propósito do bem. Porque a solução para todos os males humanos está nessa ação de amor, nessa cotização, onde os seres humanos acabam percebendo a necessidade de unir-se. Superando, né, as obrigações, inclusive, do poder público, superando todas as dificuldades, porque quando a humanidade se une a propósito do bem, grandes feitos, maravilhas são vistas, e nós podemos comprovar isso pela história. Mas é importante nós ressaltarmos que, no passado, a condição dos fariseus, eles tinham a preocupação dos cultos exteriores e não tinha aquela preocupação especial da essência. E aí julgavam ser aqueles dogmas, aquelas práticas, as coisas mais corretas, mais certas a serem feitas. E as religiões, até nos dias atuais, acabam percebendo que a religião mais certa e mais correta é aquela que pratica determinado ritual, determinadas ações. Mas nós temos que perceber que a religião está dentro do ser humano. Nós podemos perceber ateus que às vezes nem acreditam em Deus, mas têm ações de amor, de respeito, de estar de bem com a vida, com os outros seres humanos, independente de acreditar ou não em alguma religião ou num Deus. E nós percebemos que esta é a conduta que muda o ser humano, que transforma o ser humano, que deixa ele em conformidade o que nós, religiosos, entendemos como leis divinas, que estão escritas em nossa consciência. Então dizer que existe uma religião que é a mais certa é muito difícil. Para nós, cristãos, entendemos que o caminho que leva a Deus é Jesus, pois ele é a verdade, o caminho e a vida. Mas existem religiões não cristãs, mas que também admiram o nosso Cristo, esse Jesus Cristo de Nazaré, né, que veio para transformar o mundo. Acreditamos em Jesus como a mais perfeita revelação de Deus, onde Deus reservou o melhor de sua glória, enviando seu Filho amado, unigênito, para na condição humana nos servir de exemplo. Outras religiões, orientais principalmente, admiram o nosso Deus, mas o nosso Jesus, né, o nosso exemplo, mas criticam as ações dos homens, criticam as religiões, pois todos os erros que estão inseridos ou aparentes no cristianismo ou em outras religiões são oriundos do homem. Mas se toda a religião converte para um processo de amor das relações especiais entre os seres humanos, essa é uma melhor religião. Essa é a melhor atitude que um ser humano deveria ter.
Agora, você acredita que nesse momento que nós estamos passando, onde existem tantos movimentos, né, de intolerância religiosa, etc., vai ser mesmo possível todas as religiões estarem convergindo para um mesmo lugar, etc., com tanta intolerância que tem por aí, um não aguenta a religião do outro, um briga com o outro por causa da religião, e coisas, atrocidades maiores aí. Você acha que é possível mesmo isso?
Nós evoluímos muito, né, e as dissensões religiosas existem desde os primórdios. Devemos acreditar nisso sim, né, fazer o burilamento da nossa fé, da esperança, da expectativa de que as pessoas acabam se tolerando, se aceitando, sendo benevolentes umas com as outras. O que nós temos que também entender é que muitas situações são dos extremistas, né, que não representam religiões, representam seitas, representam seguirem pessoas que se dizem mestres, conhecedores de determinadas circunstâncias e, por uma força realmente, às vezes até que nos causa espanto, consegue trazer tantos outros seguidores para esses seus pensamentos confusos. Então o ser humano precisa ter um pouco mais de discernimento, um pouco mais de um crivo da razão, de passar por uma condição de entendimento mesmo dessas circunstâncias e não confundir, né, a sua fé religiosa com esses extremismos participantes de pessoas que realmente não estão em conformidade com as leis, né?
Muito bem, 8 horas e 18 minutos, estamos aqui ao vivo com o Semente da Boa Nova, você nos ouve e pode ligar para cá, 4435-9020 ou 997-666-555. Marinho?
Eu gostaria de reforçar essa perspectiva que o Flávio acabou de compartilhar conosco, porque na realidade, nesses conflitos religiosos, o problema, a essência do problema não está na religião em si. A essência do problema está no homem, está na pessoa que usa a religião, né, dentro de uma convicção pessoal que tem, para um domínio, para um poder. Se nós percebemos bem no espírito de seita que foi aqui colocado, são agrupamentos onde os líderes aprisionam os seus liderados, onde os líderes não aceitam ideias diferentes das suas, porque fragiliza o seu poder, porque fragiliza a sua capacidade de domínio daqueles que o seguem, não é? Então, qualquer que fosse a filosofia religiosa que aquele líder fundamentalista traz, não é? Ele está muito mais interessado em manter o poder, manter o domínio, qualquer que seja, do que a essência daquele ensinamento que ali se encontra, né? Então, isso é característico das trevas, isso é característico da consciência ainda ignorante, vamos assim dizer, porque a verdade do Cristo, as leis universais, dizem o inverso, né? Dizem que a paz, dizem que o crescimento espiritual está na liberdade das consciências, está na liberdade da pessoa poder pensar, está na liberdade do seu arbítrio, está na liberdade que a pessoa tem de poder conduzir-se dentro das leis sociais, evidentemente, como quer, entende? Então, essa questão de que um dia venhamos a ter uma única religião do bem, a tua pergunta para o Flávio, eu tomo a liberdade também de dar aqui a minha opinião, eu acredito sim, mas não por causa da religião em si, mas por causa da evolução do homem. O dia que o homem deixar de ter no seu íntimo a vontade de subjugar o outro, ao dia que o homem tiver no seu íntimo a vontade de querer que o outro tenha liberdade, né? Nesse dia nós começamos a abrir.
E que nós façamos uma análise, né, independente da religião, da fé, essas atitudes, né, tornam o homem melhor? Porque se nós analisarmos qual é a melhor religião, é aquela religião que torna o homem melhor. E se nós percebemos a evolução dos seres humanos, né, na condição de trazer uma inteligência, de trazer uma consciência especial, isso não o torna melhor. E aí nós podemos perceber que esta religião, essa seita que tem essa prática que fere os princípios do amor, não é uma boa religião. E aí nós podemos entender não qual é a melhor, mas qual é aquela que foge os princípios do bem e do amor.
Valdir? Você, quando fez a pergunta, você colocou a expressão intolerância, né? Eu acho que... penso que essa intolerância ela poderá tomar um tamanho incontrolável, que vai chegar um momento que o ser humano vai cair em si e pensar que o viver melhor é viver dentro do amor, né? Se entendendo religiões com religiões, nações com nações, e o mundo terá sua paz, porque não haverá mais condições de continuar essa intolerância, vamos dizer, de forma incontrolável, né?
Perfeito. Agora, Marinho.
Eu gostaria, nesse ponto da nossa conversa aqui, pedir licença para vocês, para lembrar uma pergunta que Kardec fez aos espíritos. Exatamente a pergunta que você está fazendo aqui para o estúdio, para a equipe, Kardec fez aos espíritos. E nós sabemos que os espíritos responderam, não foi um único espírito, era um conjunto de espíritos elevados que preparavam as respostas. Então veja, a pergunta é de número 838 do Livro dos Espíritos, em que ele pergunta assim: toda crença é respeitável? Mesmo que seja notoriamente falsa?
Uhum.
Olha o que Kardec perguntou.
Pergunta muito atual.
Toda
muito
crença
atual.
É respeitável, mesmo que seja notoriamente falsa? Resposta dos Espíritos. Toda crença é respeitável quando é sincera e conduz à prática do bem.
Uhum.
As crenças repreensíveis são as que conduzem ao mal. Então, de novo, vem aquela questão do bem e do mal, né? Da treva, da luz, né? Então, quando nós temos uma crença que nos leva para o mal, nos leva para aprisionamentos, nos leva para o inverso da liberdade, da liberdade de pensamento, nos invera para os fanatismos, essa crença não é boa.
Né? Muito claro. Ô, Flávio, nós estamos falando aqui de várias crenças. Essa condição que o Marinho colocou agora, aquela que nos leva para o bem, né? E aí a pergunta é: tem algum sinal evidente, manifesto, algum sinal claro, assim, alguma coisa que a gente pode perceber? Qual é a dica que a gente faz para reconhecer que uma religião é respeitável? Tem algum sinal evidente? Essa aí, o Marinho já colocou de uma ordem bastante clara, né? Que o Livro dos Espíritos diz, a espiritualidade responde para Kardec, que é aquela que trabalha no bem. Né? Mas quais sinais práticos, evidentes, no dia a dia a gente pode verificar e distinguir que uma religião é respeitável?
Uma das características principais, né, de uma religião respeitável é aquela que transforma o ser humano e o transforma para melhor. Aquela prática religiosa, aquela frequência naquele templo religioso, o que me faz transformar? Né? De que maneira me torna melhor, me torna uma pessoa mais atuante nas condições do bem. Então essa é uma característica que nós acreditamos ser primordial em qualquer religião, porém perceber a finalidade de que nós estamos nos transformando, nós estamos nos tornando melhores, isso é uma das principais características. Porém, nós percebemos em outras religiões que existe uma preocupação muito parecida. Então, nós percebemos assim, o que, que a religião proporciona? A prática do bem, o amor ao próximo, a orientação dos jovens, dos adolescentes, das crianças. Então, é um conjunto de informações que tornam as pessoas melhores. Então, por exemplo, a característica principal vem a ser essa. transformar o ser humano. Se a religião ou aquela fé que nós professamos transforma, me torna melhor, eu acho que esse é um dos atributos principais de uma religião que se preza ao serviço do bem.
Muito bem. Clarissa?
Bom, o Eros, do Jardim Oriental, ele mandou para o WhatsApp. Isso que a gente está comentando, né? Ele comentou que a melhor religião é fazer o bem. É isso aí, né, Eros? A Nadia Ambrosio, ela fez uma pergunta. Ela falou assim, sendo espírita, por que ela vê tanta paz no olhar do Papa Francisco?
E aí, alguém quer responder?
Não, o Papa Francisco é um mensageiro da paz. O Papa Francisco causa essa admiração, porque ele veio de uma escola franciscana que vem da simplicidade, que vem do amor, que vem do respeito. Eu lembro logo após a sua nomeação como Papa, ele andando, né, a pé mesmo até o hotel, fazendo questão de pagar a sua conta para poder retornar ao Vaticano, e mostra a simplicidade. E as suas ações são muito especiais e realmente provoca, né, essa admiração em todos os seres. E é o que o Marinho tinha dito há um tempinho atrás. Nós não precisamos nos sentir, né, traidores, né, à nossa doutrina, por admirarmos uma atitude tão linda, né, de um pontífice, de uma pessoa que é a coordenadora de uma das principais religiões no mundo. Então é lindo mesmo todas as suas atitudes.
É isso que o Flávio comentou, né? Isso que é importante. Através do exemplo que o Papa Francisco cativa a todos. Então não é o que ele fala, é o exemplo. E é isso que Jesus nos convida realmente, né? A praticarmos, é a prática do bem. Quando ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e não há outro caminho que leva ao Pai sem ser a mim. Então não é seguir Jesus, é seguir os seus exemplos, o que ele nos ensinou, colocando em prática as leis que conduzem ao Pai maior. Então é isso que é interessante, a melhor religião é aquela que faz você colocar em prática. E o Papa Francisco, através desses exemplos de humildade, de amor ao próximo, é isso que ele faz com que cative as pessoas.
Muito bem, Valdir?
Eu queria fazer uma pergunta para o Flávio, nosso querido amigo aqui presente. Você falou, aquela religião que procura transformar a pessoa, por exemplo, é a boa religião e a verdadeira religião. Agora, como é que eu posso me sentir, por exemplo, eu estou numa determinada religião, como eu posso me sentir ou adivinhar, vamos pôr isso entre aspas, que eu estou na religião que está tentando me transformar? Como é que eu posso sentir isso?
Valdir, é bastante difícil, né? Porque cada pessoa tem um entendimento com relação às coisas. Nós temos a verdade que eu encaro, nós temos a verdade que é absoluta, mas quando nós nos sentimos bem naquela localização, quando nós nos sentimos acolhidos naquela entidade religiosa, quando nós nos sentimos parte, né, de todo aquele processo, é o momento que nós vamos dizer que, olha, eu estou no caminho, né?
Marinho.
Turíbio, eu gostaria de voltar à questão da pergunta da nossa ouvinte sobre o Papa Francisco. Nós temos tempo.
Pode deixar para depois do intervalo?
Sim,
não, porque agora o Marcelinho está lá agoniado para fazer as inserções comerciais, já está desesperado lá. Então, Marinho, eu vou aproveitar que você vai falar disso depois, e eu vou ampliar essa pergunta aí. A hora que nós voltarmos do intervalo, eu gostaria que você explicasse para a gente, falasse para o nosso ouvinte, qual é a responsabilidade que os líderes religiosos têm na unificação das pessoas do planeta em torno da paz. Qual a responsabilidade deles, né? Nós vamos voltar já. Sei que está na nossa audiência, não muda de emissora, não. Vai ligando para a gente aqui, 4435-9020, 997-666-555. Nós vamos voltar rapidinho.
ABC. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC. Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, na luta pelas 40 horas semanais. Mais tempo para a família. Não fique só, fique sócio. Faça parte dessa história. 80 anos em defesa do trabalhador. Acesse www.metalurgicosantoandre.com.br.
Sexta, dia 18 de março, tem mais um super show com promoção da Rádio ABC. Eleodoro e Sampaio.
Quem tá com a rua?
Com as participações especiais dos Parada Bruta, Ney Nando e Marcelo Deodoro. É no restaurante São Francisco, em São Bernardo. E você e um acompanhante vão concorrer a um jantar show com tudo pago. Participe pelo Facebook da Rádio ABC ou pelo WhatsApp 95300-8475. O sorteio será na quinta, dia 17 de março, no ABC em Dia. Jantar show com Teodoro e Sampaio, com tudo pago, no restaurante São Francisco. É mais uma promoção da rádio que está ao seu lado.
Rádio ABC. Com tradição e credibilidade conquistada ao longo de 20 anos no mercado, a União ABC Corretagem de Seguros continua a busca incessante pela qualidade, profissionais altamente capacitados e grande experiência no mercado de seguros. A União ABC trabalha com todos os ramos de seguro. Faça seu orçamento pelo telefone 4994-3853 ou pelo e-mail uniãoabcseguros@uol.com.br. União ABC Corretagem de Seguros. Qualidade em seguro.
Rádio ABC. Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Oito e trinta e três, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova, hoje com a pergunta tema: qual é a melhor religião? Quero lembrar você que no próximo sábado nós vamos receber aqui o nosso querido Durval Rezende, que respondendo uma outra pergunta tema: existe céu e inferno? Esse é o tema do próximo sábado. E hoje está com a gente aqui o Flávio Tolini, que aliás é componente aqui da nossa equipe, é atuante tarefeiro lá do Centro Espírita Irmãos Romano, e o Flávio está aqui para responder a pergunta tema: qual é a melhor religião? É a pergunta tema de hoje. Todos aqueles que ligam para cá concorrem como um brinde ao Livro Espírita, que é um gentil oferecimento do IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também da editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. As ganhadoras do livro da semana passada, e foram duas, né? Foram a Michele Milfonte e a Estela de Mauá. Parabéns a elas, podem retirá-los, esses livros, às quartas-feiras, às 20h, às 21h30, e aos sábados, a partir das 10 horas, lá no Núcleo Espírita Semeador, Rua Itapiranga 312, Santo André, São Paulo. Daqui a pouco a gente vai dar o nome do ganhador do livro da primeira hora de hoje. Valdir Manente, nós temos aí acontecimentos na Seara Espírita?
É um convite para que vocês possam estar conhecendo pessoalmente Luiz Fernando Lopes, que esteve com a gente aqui no sábado passado. Ele estará lá no Núcleo Espírita O Semeador. Fica a Rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, aqui em Santo André. No nosso site www.semeador.org existe um mapa de como chegar até lá. Às 10 horas ele começará a sua palestra. Então, 8h30 ainda dá tempo de chegar até o semeador, não é verdade?
Muito bom. Clarice, como é que... Ah, tem mais, tem mais, avô. Tem mais aviso, Valdir?
Tem, mas... Mas depois a gente vai, inclusive, repetir esse convite. Festival de Massas. Estaremos aguardando por vocês no dia 6 de março, lá no Semeador também, na rua Itapiranga 312. Dia 6 de março, a partir das 12h30. Convite R$30 por pessoa, 6 tipos de massas, saladas e molhos. Então venham estar com a gente.
6 de março é um domingo.
É um domingo.
A partir da meia-meia tem uma massinha lá no Semeador para a gente comer lá.
Excelente.
Marinho.
É, eu acho que todas as vezes que nós noticiamos algum evento dessa natureza, não só do Semeador, como de todas as casas que às vezes pedem para que a gente noticie aqui, é importante nós lembrarmos que no movimento espírita não se pede contribuição financeira obrigatória de ninguém. A maior parte das casas levantam os recursos para a manutenção das suas atividades com o trabalho, que é o trabalho dos dirigentes, é o trabalho dos voluntários, frequentadores, né? Então são eventos dessa natureza, onde as pessoas se congregam, trabalham, produzem e oferecem para as pessoas que queiram isso, né? Então por isso que a gente sempre faz esse destaque, né? E lembrando que no caso do Semeador, o levantamento de fundos que é feito através de eventos dessa natureza ajuda a manutenção desse programa aqui. Então ao ouvinte que quiser prestigiar o nosso programa, outra maneira é participar também desses eventos.
É, a colocação do Marinho é muito importante. Eu tenho alguns amigos que não são espíritas, eles falaram assim, nossa, vocês são festeiros, né? E, na verdade, nós explicamos sobre isso, né? Que as nossas contribuições, né, o que nós precisamos para nos manter, sempre vem de forma voluntária, né, nada obrigatório, uma maneira bem simples de arrecadar os fundos.
E o espírita Marinho gosta de festa mesmo.
Claro.
Né? É alegria, é confraternização saudável, fraterna, amiga, né?
Ô Flávio, conta uma coisa pra gente. Lá, a casa que você atua prioritariamente, você atua em vários lugares aí no Espiritismo, né? Mas como é que é o nome certinho da casa lá?
É Irmão Romano.
E quem foi o Irmão Romano?
É o mentor hoje que coordena todos os trabalhos e as atividades da nossa casa. Como nós percebemos algumas casas que têm o nome Bezerra de Menezes, Chico Xavier, então o Irmão Romano é o nosso mentor, é a pessoa, né, o espírito, né, que coordena todos os nossos trabalhos. E uma vez nós perguntamos para o nosso dirigente, né, mas quem foi o Irmão Romano, né? E ele sempre nos esclareceu que ele é um irmão a serviço do bem.
Ah, que legal. Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais?
Bom, gostaria de mandar um abraço para o Jardel Girato, Yara Delanos, Juliana dos Santos e Douglas Azevedo Galvão. E também o Reinaldo, ele mandou uma mensagem por WhatsApp bem interessante. Ele fala que, de acordo com a opinião dele, né, ele destaca três grandes personagens históricos para a evolução da humanidade. Então ele destaca Buda, Cristo e Maomé, cada um oferecendo sua contribuição. Então o Buda, para ele, representou a sabedoria, Cristo o amor e Maomé representa a vontade. E também ele fala sobre o islamismo, preconceito contra essa religião, que assim como outras religiões, todas elas são parte integrante da grande síntese do futuro. Né? Então, mandar um abraço e obrigada pela contribuição.
Ele mandou via WhatsApp. Ah, tá aí, Marinho.
E nesse sentido, eu quero aproveitar e pegar um gancho nessa contribuição do Reinaldo e lembrar o nosso ouvinte que nós temos um livro na literatura espírita, que é um dos clássicos do livro espírita, né? Que é o livro chamado A Caminho da Luz, de autoria do Espírito Emmanuel, pela mediunidade, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. E quem tem tipo de interesse, essa perspectiva que o Reinaldo acabou de colocar, vai encontrar nesse livro muito material que mostra realmente este caminho, né? Que é o caminho desde os primórdios da humanidade e o destino, o caminho que ela está percorrendo e irá percorrer até os momentos de conquista do mundo novo, do mundo de paz, né?
Bom, eu tinha deixado uma pergunta aí antes do intervalo, Marinho, para você mesmo, que era a questão da responsabilidade dos dirigentes religiosos, aí, dos líderes religiosos em relação à paz no planeta. Qual é a responsabilidade?
Sabe, Toribio, eu também tinha feito uma referência, que eu gostaria de voltar a uma pergunta que nosso ouvinte fez no primeiro bloco do programa, a respeito de como é que, por que que ela, sendo espírita, ela gostava de ouvir e ver o que o Papa Francisco fala e faz? Acho que foi mais ou menos essa a pergunta dela, né? E está, portanto, em linha aí com esta sua pergunta também. Eu acho que nós precisaríamos considerar que Allan Kardec, quando começou a construir a sua obra, quando começou a desenvolver a sua obra, ele teve um critério, ele teve um método para ter certeza que as respostas que chegavam dos espíritos fossem respostas coerentes, fossem respostas consistentes, para que pudesse compor toda a obra básica, né, da filosofia, da doutrina espírita, né? Então, os espíritos recomendaram a ele o cuidado com o que eles chamaram de controle universal das coisas, né? Ou seja, a ideia de que nenhuma verdade chega exclusivamente por um canal. De que nenhuma verdade chega exclusivamente por um único escolhido, né? Que a verdade superior, né, principalmente essas que advêm da inteligência divina, que vêm de espíritos super elevados como o Cristo, chegam por diversos caminhos, diversos canais. Então essa é uma primeira perspectiva que a gente pode responder. A segunda comentário que eu teria sobre essa questão dos livros religiosos é uma pergunta para o ouvinte, para o ouvinte pensar um pouco, né? Quando um padre católico morre, quando ele desencarna, o que, que ele vai ser lá no espaço? Quando um pastor protestante desencarna, o que, que ele vai ser lá no espaço? Quando um líder espírita desencarna, o que, que ele vai ser no espaço? Será que nós vamos achar que de uma hora para outra ele é católico e porque faleceu ele vira espírita? Né? Não, absolutamente. Todos nós vamos continuar com as convicções e com os compromissos que nós temos, né? Ou seja, os líderes religiosos todos, eles são pastores de rebanhos. Eles são pastores de almas, encarnadas ou desencarnadas, né? Então, a grande multiplicidade que existe de criaturas no espaço que respondem, que são responsáveis pela influência de outros que estão em aprendizado, é muito grande. Tanto é assim que, se nós prestarmos atenção, agora falando mais diretamente aos confrades e confreiras espíritas, né? Se prestarmos atenção nas mensagens últimas que são transmitidas pelo Dr. Bezerra de Menezes, através de Divaldo Pereira Franco, nós vamos encontrar frequentemente a expressão do Dr. Bezerra aqui: nós, espíritos espíritas, né, estamos felizes. Nós, por quê? Porque também existe o espírita católico, o espírito católico, porque está desencarnado é católico, e está tudo certo, né, porque as convicções são essas mesmas. Então, o Papa Francisco, se ele é um espírito que tem uma responsabilidade diante de um rebanho, que é o maior rebanho, talvez, religioso que o mundo tem, que é o rebanho dos católicos, né? Por que não é um espírito altamente evoluído, um grande missionário, que tem esse papel de trazer o bem? A iniciativa está sendo dele. Foi procurar lá o primaz dos católicos ortodoxos, né? Ele foi fazer contato com os líderes dos muçulmanos, né? Então ele está promovendo, e seria bom que o nosso querido Divaldo Pereira Franco, que tem o Movimento da Paz, né, que convoca, que convida líderes de outras religiões para eventos ecumênicos, né, olha quanta coisa boa que tem. Então, o papel do espírito evoluído, que está trabalhando pela paz universal, independente da cor da sua crença religiosa, tem esse dever, sim.
Flávio? Tem uma colocação, né, na verdade, num livro publicado pela FEB, que funciona nas características de um vademécum, né, organizando de A a Z todas as questões, e quando fala de religião, o estado atual da opinião e dos conhecimentos, a religião que terá de congregar um dia todos os homens sob o mesmo estandarte, será a que melhor satisfaça a razão e as legítimas aspirações do coração e do espírito. que não seja em nenhum ponto desmentida pela ciência positiva e que, em vez de se imobilizar, acompanhe a humanidade em sua marcha progressiva, sem nunca deixar de ultrapassarem quem não forem nem exclusivistas, nem intolerante e que for a emancipadora da inteligência, como não admitir senão a fé racional, aquela cujo código moral seja o mais puro, o mais lógico, o mais de harmonia com as necessidades sociais e o mais apropriado, enfim, afundar na terra o reinado do bem pela prática da caridade e das fraternidades universais.
Muito bem, 8h45, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca é onde a equipe do Semana Boa Nova vai tomar um cafezinho depois do programa lá, né? Fica na Avenida Lino Jardim, 1168, Santo André, São Paulo, telefone 4994-0443. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semana Boa Nova, como faz a Superbanca, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais?
Dentro do que o Flávio comentou agora, tem uma pergunta do Davi Orico, mandar um abraço para ele, né, esse querido ouvinte, e ele fala sobre a ciência, né? Ele fala assim: bom dia, queridos amigos. O fato de algumas religiões ainda não considerarem a ciência como algo divino pode fazer com que falhem em seu objetivo de formar um mundo, um ser humano melhor?
E aí, quem quer responder? Flávio?
Olha, na minha concepção, né, tornar um ser humano melhor é necessidade, é uma obrigação. Podemos dizer assim, a obrigação positiva, não o lado penoso das questões. Eu acredito, Marinho, verdadeiramente, que existe uma tríplice orientação, né, que é a família, o trabalho e a religião. Esse tripé, né, que sustenta o homem de bem. Realmente, se nós não temos alguma dessas circunstâncias em nossas vidas, a coisa fica um pouco desestabilizada. E a religião é um norteador, né? A religião é o que nos coloca no prumo, que nós analisamos as dimensões filosóficas da vida humana. Então, realmente, a religião é imprescindível em qualquer circunstância.
É interessante a pergunta do Davi, né?
Aliás, um abraço ao Davi, está lá em Itu, né? Ouvindo o nosso programa pela internet.
Ele deve estar lá ao lado da Gabi, né? Com o Francesco no colo, lá em Itu, e ele está sempre na audiência nossa aqui. Um abraço para você, meu querido amigo. Mas a pergunta dele nos faz pensar mesmo, porque se as religiões tradicionais negam determinadas evidências científicas, né? A pergunta dele é se elas não estão falhando. E a nossa resposta é pessoal, nós podemos usar um pouquinho o que está na doutrina espírita também, mas a nossa resposta é pessoal aqui, portanto, é sujeita a falhas, né? Na minha opinião, estão falhando sim, né? Veja que apenas recentemente, né, os papas atuais, modernos, eu não lembro se foi exatamente o João Paulo II ou se foi o Bento XVI ou se foi o Papa Francisco, eu não acompanho muito bem isso, mas apenas recentemente que eles reconheceram que Galileu estava certo. Durante séculos negaram uma evidência científica simplesmente para que não reconhecessem um dogma da igreja que estava errado, né? Isso é apenas um exemplo, né? Como tantas outras crenças que muitas vezes nós estabelecemos, e quando a evidência científica chega, a evidência científica é negada pelo dogma religioso. Isso é claro que isso é uma falha. Tanto que os espíritos disseram a Kardec isso, está lá também na doutrina espírita isso, dizendo que o espiritismo não tem esse risco. Não tem esse risco por quê? Porque o espiritismo, que tem uma filosofia, ele será evidentemente flexível e adaptado à medida que as evidências científicas forem revelando. Ou seja, a codificação espírita, a doutrina espírita, não tem receio da ciência. Porque se a verdade que ela acredita que está nos seus princípios forem contestadas, forem, vamos assim dizer, contrariadas pelas evidências da ciência, é dever da doutrina se adaptar à ciência que está aí.
Não é? É por isso que a doutrina dos espíritos é a aliança, né, da ciência e da religião e a condição filosófica, obviamente.
Clarissa, nós temos ouvintes ligando para a gente aí, fazendo pergunta?
Tem sim. Mandar um abraço para a Gabi Orico, né, a gente comentou do Davi, passou na nossa página do Face, o Ricardo Cavalcante e a Lourdes Sartório. A Rosa de Santo André ligou para cá e ela disse que se sente muito discriminada por ser espírita. Então, gostaria que vocês comentassem alguma coisa a respeito disso.
Realmente, os espíritas, na grande maioria, sofrem um pouco por esse preconceito, né? É uma falta de entendimento e muito essa crítica vem das práticas exteriores de outras doutrinas espiritualistas. Então, pelos cultos externos que eram praticados, então as pessoas acabam confundindo um pouco as condições da doutrina espírita kardecista e outras doutrinas espiritualistas, e muito desse preconceito vem pelas práticas exteriores. E isso é contestado, e realmente esse preconceito existe, porque não se podia, né, ter um intercâmbio entre o mundo material e o mundo não material, ou o mundo espiritual. Existem algumas confusões, né, na interpretação da Bíblia, onde as pessoas não poderiam fazer a comunicação com os espíritos. E aí nós temos vários estudiosos da atualidade, né, que fizeram a retradução dos livros sagrados e identificaram que era uma condição de interpretação ou de interesses na época passada. E aí nós podemos perceber que esse intercâmbio hoje é necessário para que a gente tenha uma conscientização, uma amplitude do entendimento da vida humana, a origem do ser, do destino e da dor, como é obra aí de Leon Denis.
Muito bem. 8h51, Marinho.
Eu gostaria também de dar um pitaco, se me permite, nessa questão da nossa ouvinte, porque nós também temos que considerar que ainda constam, ainda são atribuído o adjetivo espírita, como foi aqui lembrado pelo Flávio, há muitas práticas primitivas, né? Nós sabemos que ao longo da história, e isso está nos próprios textos religiosos, né, nos textos proféticos, nós vamos encontrar na Bíblia, que há muito tempo atrás era comum se oferecer aos deuses, né, sacrifícios de animais, sacrifícios até de humanos, muitas vezes. Isso é histórico, isso é coisa da pré-história, vamos assim dizer, tá certo? Mas ao longo do tempo, à medida que o homem evoluiu, à medida que a civilização evolui, essas práticas estão diminuindo. Mas infelizmente, como foi aqui lembrado, ainda existem determinados rituais que são extremamente antigos, são extremamente primitivos, vamos assim dizer, e que se intitulam espíritas, que não são na realidade, tá certo? Então precisamos também ver se os preconceitos que às vezes estão colocados não vem por causa disso, não vem por causa de determinadas práticas primitivas que ainda se cultuam. Por isso que a casa espírita é bem orientada, por isso que o espiritismo tem uma base filosófica, tem uma base conceitual, que foi escrita no ano de 1857, iniciado ali por Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, que procura trazer uma outra perspectiva da importância da alma, da mente, da vontade, do sentimento e a relação real com os espíritos, afastando todo esse primitivismo que possa estar ali. Nada contra as religiões que ainda praticam esse primitivismo, nada contra, eles têm a liberdade deles, tá certo?
É a condição de entendimento que eles têm
no estágio.
E outra, e muitas dessas práticas estão indo mais para o lado da cultura do que para o lado filosófico também.
Porque é o culto da ancestralidade, né?
Bom, são 8h54, vamos fazer o nosso jogo rápido aqui, vamos começar com a Clarissa hoje aqui. Clarissa, os filhos devem ter a mesma religião que os pais?
Não, os filhos devem ter oportunidade de escolher no momento que for oportuno. Eles devem ser ensinados sobre a ética e a moral.
Mas os pais devem levá-los numa religião logo cedinho, né?
Com certeza, devem.
Ô, Flávio, quando os pais possuem religiões diferentes entre si, ou seja, a mãe tem uma religião, o pai tem outra, qual dessas religiões deve ser a seguida pelos filhos?
Olha, é realmente uma situação muito difícil, né? No jogo rápido, isso aí seria tema, inclusive, de um programa inteiro. Mas eu acho que os adultos, né, numa condição já mais inteligente, devem proporcionar ao filho um entendimento do amor, da razão, pautar, né, as relações de respeito, acima de tudo. Porque senão a gente cria no próprio lar as condições de dissensões, de problemas e de confusão no processo de formação da criança e do adolescente.
Tá. Bom, daqui a pouco a gente vai voltar nessa pergunta aqui. Marinho, os espíritos também possuem religião, os espíritos, lá no plano espiritual?
Sem dúvida nenhuma.
Tem religião também?
Sem dúvida nenhuma. Eu diria assim, que aqueles que não têm religião nenhuma aqui... continuam sem religião nenhuma lá. E lá que vão começar a querer procurar uma, sabe? Eles vão precisar. Agora, aqueles que são católicos aqui, chegam católicos lá. Ou que são protestantes aqui, chegam protestantes lá. E assim por diante, e está tudo certo.
Depois eles podem até entender que isso não é o mais importante. Não é o mais importante,
é como, a exato, é como se fosse como encarnado. É tudo igual, continua assim.
Valdir, afinal, o espiritismo é uma religião ou não é uma religião?
É a transformação moral. Se podemos chamar a transformação moral de religião, logo será uma religião.
Perfeito. Muito bem. É uma religião calcada no, na filosofia e na ciência, né? Clarissa, o que dizer para as pessoas que se julgam superiores às outras porque frequentam determinada religião?
Lembrar que Jesus nos disse: a cada um segundo as suas obras. Então é a prática do amor e da caridade que nos torna melhores, e não o que a gente professa ou o que a gente acredita.
Flávio, Jesus possuía uma religião?
Sim, a religião do amor.
Mas lembrar até que ele, logo quando ele nasceu, a mãe dele levou ele para ser educado pelos essênios, né?
Sem dúvida, e ele seguia as práticas judaicas e todos os seus rituais.
Marinho, qual é a religião dos apóstolos que seguiram Jesus, hein? Eles tinham religião também? Frequentavam as igrejas, as sinagogas?
Faço da minha resposta a resposta do Flávio, a religião do amor.
Perfeito. Valdir, pessoas que não possuem religião, irão para algum lugar diferente após desencarnarem?
Para um lugar diferente?
É. Não. Não tem religião nenhuma, são ateus. Vão para algum lugar lá especial?
Eles irão para o plano... Ala do ateu. Eles irão para o plano espiritual. E lá no plano espiritual eles terão também a orientação necessária, se é que eles forem procurar.
8h57, nós vamos... Marinho, você quer falar alguma coisa? Não? Nós vamos aqui fazer uma paradinha aqui no Semana da Boa Nova, porque o Marcelinho vai fazer as inserções comerciais aqui. Daqui a pouco a gente vai voltar naquela questão dos pais terríveis. Mas nós vamos voltar já. Depois do intervalo nós vamos falar dessa questão de quando os pais têm religiões diferentes. Onde leva os filhos pequenos? Na igreja da mãe ou na igreja no tempo do pai? Na igreja da mãe no tempo da mãe? Ou do pai e tal? Mas nós vamos voltar já. Clarissa, tem novidade aí na rede social ou não? Por enquanto, as mesmas coisas. Então, daqui a pouquinho a gente volta, o Marcelinho vai fazer as inserções aí. Liga pra gente, 4435-9020-997-666-555. Se você preferir, passa na nossa página no Facebook, / Semana Boa Nova. Curte a nossa página lá, compartilha a nossa página. Já voltamos já.
ABC! Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Quer viajar, mas não sabe para onde? A Vabene Turismo possui pacotes rodoviários e aéreos, passagens nacionais e internacionais. Seja para viagem em família, lua de mel ou com os amigos, a Vabene garante o conforto de uma viagem tranquila e atendimento especializado. Faça uma visita. Estamos na rua Jorge Moreira, número 100, conjunto 1, Vila Assunção, em Santo André. Ligue agora mesmo, 11-2266-4899. Vabene, prazer em viajar.
Rádio Pirata é como alguém que invade o campo e atrapalha o jogo de todo mundo. De quem joga, de quem torce. Se você identificar uma rádio clandestina tentando entrar na sua área, no seu dial, denuncie.
Anatel 1331.
Cartão vermelho para ela. Rádio Pirata é crime.
O aplicativo da Rádio ABC está bombando. Além de ouvir a nossa programação com alta qualidade, você também pode acessar as nossas redes sociais. Baixe agora no seu celular e vem ouvir a Rádio ABC, a rádio que está ao seu lado.
Olá pessoal, eu sou o Marcos Frota e quero convidar todos para o Circo dos Sonhos. Temporada popular em São Bernardo do Campo. Você não pode perder. Circo dos Sonhos na Avenida Senador Vergueiro.
Espetáculos de terça a sexta às 20 horas. Sábados, domingos e feriados às 16, 18 e 20 horas.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação, Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50% com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@edmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 3 minutos, retornando aqui ao vivo pelo ABC com o programa Semeando a Boa Nova, hoje com a pergunta tema: qual é a melhor religião? Está aqui com a gente o Flávio Turini, que é componente da nossa equipe aqui, ator de tarefeiro do Centro Espírita Irmão Romano, né, de Santo André, e daqui a pouquinho ele vai responder aí. Nós vamos continuar falando daquele tema que a gente começou aí, das religiões dos pais, né? Mas antes o Valdir vai fazer aí as inserções aí dos nossos avisos aí, né?
E novamente fazendo o convite, eu reforçando o convite, para vocês estarem com a gente no dia 6 de março, a partir das 12h30 horas, lá no Semeador, que fica a rua Itapiranga 312, na Vila Floresta. Nesse festival de massa estaremos oferecendo 6 tipos de massa, e a arrecadação desse evento social visa as obras assistenciais que a casa tem, inclusive o custeio deste programa que chega até vocês. Então estejam com a gente, nos prestigiem, vão lá para nos conhecer e nos dar a oportunidade também de conhecê-los pessoalmente. Dia 6 de março, a partir das 12h30 horas.
Muito bem, 9:04. Quero lembrar também que no próximo sábado vai estar conosco aqui o Durval Rezende com o tema Existe Céu e Inferno? É a pergunta, tema de sábado que vem. Existe Céu e Inferno? E ele vai estar com a gente aí. Quero lembrar também que todos aqueles que ligam para cá concorrem como um brinde ao livro espírita, gentilmente cedido pela editora Fonte Viva, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, e também pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. E a ganhadora da primeira hora de hoje foi a Rose de Santo André. Parabéns, Rose, você foi a sorteada aqui. Pode retirar o seu livro lá na recepção do Núcleo Espírita O Semeador. Quartas-feiras das 20 às 21h30, aos sábados das 10 às 11h30. Rua Itapiranga, 312, na Vila Floresta, em Santo André. Muito bem. Eu tinha deixado uma pergunta para a gente falar aqui no nosso retorno, que é aquela pergunta lá do Jogo Rápido, né, que dizia assim: quando os pais possuem religiões diferentes, né? Ou seja, a mãe tem uma religião, o pai tem outra, em qual delas os filhos devem ir, os pequenos? E aí, quem quer responder? Marinho, Flávio?
Olha, nós vamos responder conjuntamente, né? Porque o tema realmente é bastante delicado. Numa família, especialmente, devemos ter a união dos pensamentos. Devemos ter e primar pela harmonia, pela paz. E muitas vezes esse é o motivo dos conflitos. E a criança, no processo de formação, acaba assistindo toda essa circunstância e criando um processo de confusão e, muitas vezes, resistência à aceitação da necessidade da religião em suas vidas. Porque ele entendia que esta situação vira um problema e ele não quer viver um problema. Então, nós percebemos que a responsabilidade dos pais deve ser muito grande acima da crença religiosa. Para que no processo de formação, né, Deus confiou esses talentos para que nós fizéssemos os melhores cuidados, as melhores atenções a esses nossos filhos. Agora, qual a religião praticar? Eu acho que tanto faz, poderia ir nas duas, para que é melhor ele ter uma base para que amanhã ele possa optar do que ele não ter base alguma. Nas nossas casas espíritas, nós percebemos muitas vezes os pais que chegam com dificuldades, com problemáticas severas, muito delicadas, e trazem os seus filhos para até a evangelização infantil, e a maior lamentação dos pais é que eles foram negligentes ou não foram cuidadosos no processo de formação religiosa dos filhos. Eles se encontram na fase adulta com problemas e as crianças acabam tendo as mesmas problemáticas. Então, assim, eu acho que hoje cabe um alerta a todos os pais de perceberem que não vai valer a sua opinião, a sua fé, mas vai valer a atuação e a educação que vão proporcionar aos filhos. Na minha opinião, né, isso é particular, eu acho que ambos deveriam conhecer a religião um do outro. Tanto o marido da esposa, a esposa do marido, e procurar ter a tolerância, a benevolência, o amor nessa relação.
Flávio, permita fazer um complemento aí na sua colocação, que foi muito clara, por sinal, né? Tem três alternativas só, né? Ou você leva nas duas, vai um pouquinho em cada uma, ou não leva em nenhuma, ou leva em uma só, né? Vai na do pai ou na da mãe. Se você levar, não levar em nenhuma, essa criança vai estar longe dos preceitos de moral, dos ensinos cristãos. Se você levar nas duas ao mesmo tempo, né, um dia vai na da mãe, um dia vai na do pai, ele pode ouvir coisas conflitantes, né, conflitantes do ponto de vista de ideologia, né, da religião. Então, eu acredito particularmente que é melhor escolher uma e levar em uma. Leve uma, leva na da mãe ou leva na do pai e deixa lá, né? Depois ele vai poder, lá na frente, definir onde ele quer ir mesmo. Porque senão, né, vai criar dar um nó na cabeça dele. Como é que você vai pegar uma criança no estágio de um ano de idade, 2 anos de idade, e vai querer que ele faça o discernimento, né?
Eu vou até um pouco mais além, né? Nós trabalhamos bastante com a infância e juventude na nossa casa. E nós temos crianças que frequentam a evangelização infantil e que fazem o catecismo. Então, a mãe e o pai acham importante, né, pelas formações que tiveram, né, pela crença que professou até os avós, que ele faça a primeira comunhão. mas ela frequenta o espiritismo. E realmente, muitas vezes, os conflitos aparecem. Mas eu trago a minha experiência particular. Eu estudei em colégio de freiras, sou espírita, podemos dizer assim, de berço. Meus pais, minha mãe principalmente, sempre me deu a orientação espírita, mas frequentávamos um colégio católico. E eu, nas aulas de religião, já tinha um certo discernimento pela base que eu recebi no meu lar, a gente conseguia fazer uma comparação. Existem algumas situações que realmente as religiões têm as suas diferenças e que são significativas. Mas a essência principal, que era o amor, o respeito, a importância da religiosidade na vida, me fez a minha base, né, e a minha formação para que me tornasse um adulto com certas responsabilidades. Então, é a questão de administrar isso de uma maneira bastante inteligente. Porque realmente a problemática não está em absorver os ensinamentos, a problemática está na crítica, né? A problemática está nas comparações, a problemática está de fugir dos princípios e das condições essenciais.
Marinho, na minha maneira de ver, eu penso que se os pais que têm religiões diferentes, né, colocarem acima da importância que dão às religiões que professam, colocarem acima dessa importância a importância da formação da criança, eles estarão já num caminho de acertar melhor. Na minha maneira de ver, vai caber no casal, vai caber àquele que mais conhece, vai caber àquele que mais ama, saber até renunciar à sua religião para que a formação do filho aconteça. E eu concordo totalmente com o que foi dito aqui. Então, se nós temos um católico de um lado e um protestante do outro, não vamos usar aqui o espiritismo para não dar ideia de que estamos puxando aqui a sardinha para cá, né? Vamos imaginar um evangélico de um lado e um católico do outro. Se isso vier a acontecer, e na hora que vier a dúvida para onde que eu levo o meu filho, não é? O importante é que haja uma base sólida para este filho, seja na igreja A ou na igreja B. E mais importante do que isso, é que o filho não presencie discussões a respeito disso. Porque na hora que este filho perceber que a religião está dividindo a família e não está unindo a família, este filho vai talvez criar uma resistência a qualquer uma das duas religiões no futuro, que vai levar muito tempo para ele se ajustar depois, não é? Então, por isso que às vezes é preferível a gente, um dos dois, renunciar um pouquinho a essa preferência em favor de que ele tenha uma formação e adiante um pouco ele possa refletir sobre aquela formação que ele teve. Mas mesmo assim, é melhor do que não ter nada, né?
Melhor do que nada sempre,
porque o maior problema talvez seja os pais que não se preocupam com isso e não levam a criança para lugar nenhum, ao contrário, levam para lugares onde os ensinamentos são contrários à formação da boa moral.
E a gente ouve muito, quando ele estiver na fase adulta, ele opta. Né? Mas como ele vai optar por uma coisa que ele não tem nenhuma base?
Exatamente. E algumas vezes a criança cresce com o coração embrutecido. E numa hora que tem que fazer uma decisão, ele não tem elementos necessários para decidir. Não, você é católico, você é protestante, enfim.
E não tem base, né?
Não tem base.
Marinho?
Eu gostaria de fazer um relato aqui de situações reais que a gente vivencia no nosso trabalho religioso. Nas nossas reuniões mediúnicas, principalmente aquelas reuniões que são dedicadas ao atendimento a espíritos que estão sofrendo, o número de espíritos sofredores que chegam com um determinado sofrimento, e quando nós perguntamos a ele: você já fez uma prece? Você já pediu a Deus que te ajude? A resposta foi: eu não sei fazer prece.
Não sabe. Quer
dizer, então veja a quantidade de espíritos que se manifestam em sofrimento que durante uma existência ou mais nunca fizeram uma prece.
Eu não sei rezar, né? Puxa, que triste.
Bom, são 9h14. Quero lembrar você que está na nossa audiência que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão. www.torcisão.ind.br, da Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br, e também da editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como fazem a Torcisão, a Mega Livros Espíritas e a editora Bezerra de Menezes, manda uma mensagem para a gente, programa sbn@gmail.com. 9h14. Vamos aqui, estamos falando hoje da religião. Flávio Tonino, nosso convidado. Flávio, eu hoje, propositalmente, eu não perguntei para você a palavra-chave, a palavra especial, né? A gente chama isso aqui, né? Até porque você daqui a pouco vai ter que nos deixar aqui um pouquinho antes do programa. Então nós vamos fazer diferente. Hoje você vai falar qual é a palavra especial e já vai explicar qual é a palavra especial em relação ao tema de hoje. Qual é a melhor religião?
É necessidade.
Necessidade. E por que a palavra especial é necessidade?
Essa é uma opinião também particular, mas eu acredito que tem uma verdade nessa história. A religião hoje é uma necessidade nas vidas humanas. Se nós não temos essa ligação, porque do latim religião vem de religare, é a oportunidade de nos ligarmos novamente com Deus. Somos essências divinas e através da religião nos aproximamos do Criador novamente. E esta condição de necessidade, em muitos pontos, e nós não estamos dimensionando, né, essas circunstâncias, mas é o freio da humanidade. Mesmo que às vezes por medo, mesmo que às vezes por outros motivos, a religião dá um norte para o ser humano. A religião dá um caminho, uma direção. E nós percebemos que é somente através da religião que algumas pessoas acabam veredando para os caminhos do bem. Quantas pessoas que são transformadas, né, pela expressão, olha, eu encontrei Jesus, né, eu me encontrei dentro da religião, eu transformei a minha vida por intermédio da religião. E isso é muito importante. Tirando a condição do fanatismo, tirando a condição da desorientação, tirando as condições até de uma interpretação menos inteligente da religião, muitas pessoas são transformadas, têm suas vidas mudadas por intermédio da religião. E isso é louvável. Então, seja qual a crença religiosa, isso deixa a minha resposta esclarecida. Necessidade.
Bom, 9h17, está chegando uma pergunta aqui do Adalberto, lá de Guanazes. Olha que pergunta interessante. Aliás, manda um abração para ele, o Adalberto, sempre colaborando aqui com a gente, sentando aqui na poltrona do ouvinte, nos ajudando a fazer o Semana Boa Nova. Ele diz assim, a religião, ou uma crença, dá para fazer um paralelo da religião com a sequência da educação, da formação legal, da formação básica, que começa lá no ensino fundamental e depois vai para o ensino médio, vai para o curso superior, a faculdade, e ele escreve aqui mestrado, doutorado, etc. Ou seja, dá para fazer um paralelo da religião com a sequência do ensino natural, do ciclo regular, do ciclo normal?
Sem dúvida. Nós falamos lá, logo no início do programa, Adalberto, dos fariseus, que a princípio, né, prezavam ou davam a importância muito mais às condições dos cultos exteriores, né, do que à própria essência. E a partir do momento que nós vamos amadurecendo no entendimento da religião e da religiosidade, nós vamos nos tornando mais compreensíveis, mais inteligentes, nós vamos nos tornando, avançando nesse processo, numa condição de interpretação da religião com uma finalidade distinta.
E ele pergunta assim, e por onde começa então?
A aceitação, né? A aceitação num processo de ligar-se a uma religião para que seja o seu início, o seu princípio, né? Tem que ter um começo, o primeiro passo.
E se a religião também nos mostrar responsabilidade desde o início, então você vai avançando, né, na sua vida através desse ensinamento que a religião nos dá. Estou num curso, estou fazendo os cursos normais da minha vida dentro da responsabilidade.
Marinho?
Sim, eu gostei muito dessa pergunta do Adalberto, né, por onde começar, né? E nesses momentos nós sempre lembramos, né, com muito carinho, por sinal, das recomendações que o grande amigo e médium lá de Uberaba, Francisco Angel, fazia, né? Que se nós quisermos encontrar Deus verdadeiramente, procuremos um necessitado. Procuremos quem precisa mais do que nós, porque lá Deus está do lado dele, ajudando ele. E se nós chegarmos lá para ajudá-lo também, nós estaremos encontrando Deus ali. Aliás, isso já vem de Jesus, não é? Jesus já na parábola do bom samaritano deu exatamente esse exemplo, né? Quando ele disse que do lado daquele necessitado que estava ali jogado na estrada, que tinha sido assaltado e tal, que passaram três pessoas por ele, né? Interessante que veja o alcance da percepção de Jesus da realidade da vida, né? Em que ele falou que primeiro passou um religioso, que teoricamente é quem já tinha o conhecido, já tinha sido iniciado, né? E o religioso passou ao largo, não tocou o coração dele, aquele necessitado que estava lá. Depois passou o levita, não é? Que é o homem da sociedade, o homem da classe média, da classe alta da sociedade, que também passou por ali e também não tocou a necessidade. Depois passou o samaritano, que era o gente simples do povo, né? E foi aquele um que tocou. E esse exemplo ficou tão forte, essa metáfora, essa parábola ficou tão forte, né? Que ela virou o símbolo do amor ao próximo. Então, se nós quisermos verdadeiramente encontrar a Deus e começar com uma religião, comecemos com o amor ao próximo, indo ao encontro da necessidade. E ali, nós seremos encaminhados pelos bons espíritos para o caminho que a gente precisa.
Clarissa, como é que nós estamos aí na nossa página no Facebook, hein?
Eu queria mandar um abraço para a Ivone Benjamin da Silva. Durante a semana, ela manda diversas mensagens com muito carinho. Então, mandar um abraço em especial com carinho para ela também. Mandar um abraço para a Edna Grigorini, para a Andréia Borges, para a Irene da Vila Pires, que ela disse que está na nossa audiência. Para a Flávia Sestari, de Santo André, ela disse que bênção é começarmos o sábado com todos esses ensinamentos maravilhosos. Bom final de semana para todos, bom final de semana para ela também. E a Nolita mandou uma pergunta que está na linha de educação que a gente estava comentando dos pais, né? Ela disse que hoje os pais não ensinam sobre Deus para seus filhos. Como será Deus para essas crianças no futuro?
Flávio?
Nolita, primeiro também te parabenizar, né, por esse carinho, né? Uma pessoa super dedicada. Acho que a Nolita faz parte também da equipe remota.
Olha, ela é a única componente da equipe remota que ela fica 24 horas por dia plugada no cimento da Boa Nova. Ela está sempre de madrugada postando mensagem pra gente. Nolita, parabéns. Aliás, mensagens construtivas.
Né? É, linda, linda. Nolita, é uma pergunta bastante inteligente, né? Como vai ser Deus para essas crianças, né? Porque, como o Marinho falou, nós enxergamos Deus em várias circunstâncias. Então, não é só a figura, né, daquele ser que muitas vezes nós imaginamos ser um velhinho, né, que fez o mundo em 6 dias, descansou no sétimo e tem aquele conceito material, físico. Né? Na verdade, Deus às vezes supera a nossa capacidade de compreensão e entendimento. Mas nós precisamos nos preocupar muito com isso, Nolita. No sistema educacional convencional, nas escolas públicas e particulares, está tendo um resgate da educação moral e cívica, dos programas, né, que incentivam os jovens a ter um entendimento mais amplo com relação à vida, da importância da religiosidade, dessa crença no Deus único, para que possa ter aceitação entre todas as relações humanas. Então, assim, nós precisamos ter muito cuidado com isso e nós, nas condições adultas, que já temos mais inteligência, uma vida mais vivida, temos que nos preocupar muito nessa formação dos jovens.
Eu gostaria de aproveitar também e pegar um gancho aqui nesse tema, nesse ponto do programa. Quando nós falamos como será Deus para as crianças, né? Eu gostaria de agora ir para um outro extremo da pergunta da Nolita. Né? Nolita fez a pergunta, se os pais não falam de Deus, como será Deus para as crianças? Né? Eu gostaria de ir para o outro extremo agora. Perguntar como é que será Deus para as crianças diante dos pais que falam muito em Deus. Aos pais que falam muito em Deus, também cabe uma grande responsabilidade, porque se nós pais, se nós avós falarmos muito em Deus e nossas ações não forem ações para o bem, nós estamos passando uma mensagem para as crianças de que esse Deus não é bom. Porque se nós amamos a Deus e fazemos coisas ruins, as crianças começam a perceber, puxa vida, mas que Deus é esse que ensina essas coisas ruins para meu pai, para minha mãe? Então, gente, a responsabilidade nossa é sempre do bom senso, é sempre de orientar o bem para as coisas, né? Porque não adianta cairmos para o fanatismo da religião, cairmos para citações frequentes, decoradas, textos de Bíblia decorados o tempo todo, muito ao gosto de certas religiões que decoram versículos, decoram tudo, mas na prática não me exemplificam e vivenciam aquilo que está ali.
E nisso que você está falando, você colocou você fez uma colocação, colocou uma expressão muito interessante em relação a Deus e tal. De acordo com o Espiritismo, tem algum caminho que leva a Deus? Tem algum caminho mais fácil para chegar até Deus, de acordo com o Espiritismo?
É o caminho do amor. É o caminho do atendimento ao próximo, amar ao próximo, que é a essência, não é? São os mandamentos. Nós vamos encontrar isso em Jesus. É o cristianismo puro, na essência pura. Não o cristianismo transformado pelos homens e pelas religiões. Não o cristianismo convencional das convenções das religiões. Mas aquela essência, quando Jesus disse que nós temos o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo.
Flávio, no cristianismo existe muito forte, né, o exemplo que Jesus nos deu. Tanto é que ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas uma coisa que nós temos que entender é que Deus, né, é um cavalheiro, ele não invade os corações, né? Ele nos proporciona, de qualquer forma, nos aproximarmos dele. E que Deus é extremamente tolerante, amoroso, na sua condição, né, Deus ama como um pai ama os filhos. E algumas parábolas dizem, nós que somos pais, que não somos tão bons assim, imagina Deus como nos olha na condição de filhos. Então, nós temos que observar que esse caminho que nos leva a Deus, que esse caminho do amor, do respeito, das boas relações, é uma condição especial e que nós precisamos observar com muito, muito cuidado.
Clarissa, nós temos aí ouvintes se manifestando aí.
Mandar um abraço para a Andréia Borges e também para o Eros. Ele disse, aproveitando o que o Flávio disse sobre a falta de conhecimento a outras religiões que gera preconceitos, observamos que pessoas têm receio de falar qual a sua religião, como por exemplo espíritas, com medo ou vergonha que se associem a outras religiões espiritualistas como a Umbanda, por exemplo.
Não tem, aliás, nenhum demérito a Umbanda, uma religião tão boa quanto as outras, né? É que as pessoas generalizam, né? Fala assim, olha, o evangélico, né? Mas o evangélico tem várias linhagens, tem várias igrejas pentecostais, tem várias igrejas, vários tipos, né? Então é a mesma coisa da linha que trata da linha do trato com os espíritos, né? A mesma coisa, né?
Sem dúvida. E também, por outro lado, né, nós temos que ser responsáveis pela nossa fé. Eu acho que quando a pessoa assume, né, a condição de intitular-se católico, religioso ou qualquer coisa do tipo, se ele tem receio, ele tem que analisar suas condutas. Poxa, se eu sou um espírita, se eu sou um umbandista, se eu sou um protestante, se eu sou um católico, mas a minha conduta é do bem, a pessoa vai olhar e vai, eu vou ser um bom exemplo. Agora, se minha conduta não condiz, né, com a fé que eu professo, aí é onde vai dizer, poxa, mas que coisa esquisita, né? Porque você fala assim, nossa, aquele cara é espírita, mas ele é legal, né? Ou aquele cara é protestante, mas ele é legal. Então nós temos que perceber as nossas condutas, né? Independente do título, né, que nós assumimos.
Você acha que é mais importante, então, Flávio, atitude, moralidade, etc., do que naquilo que a pessoa acredita ou professa, não é isso?
Com absoluta certeza, né? Nós dissemos no início do programa também, repetimos agora, diz que política, religião e futebol não se discute, né? Mas na verdade não é uma questão de discussão, de conflito, é uma questão de entendimento. Nós precisamos sim falar de política e atualmente falamos muito disso. Nós precisamos sim falar de religião e entender o que eu tenho de bom para oferecer e me cotizar. Nós dissemos, e eu acredito particularmente, que a solução do mundo está na união entre os povos, né? Onde todos no mesmo estandarte pensarem no bem. Então, realmente o que mais vale são as atitudes. Agora, Agora, de que maneira eu professo, de que maneira eu cultuo, indifere.
Bom, 9 horas e 29 minutos, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana da Boa Nova, até porque o Marcelo vai fazer as inserções comerciais. Você continua ligando para a gente aqui, 44-35-9020, 997-666-555. Nesse telefone você pode mandar mensagens via WhatsApp ou também SMS, 997-666-555, ou passa na nossa página no Facebook, faz o seu post, faz lá a sua colocação. Flávio, você está nos deixando agora, né?
Eu agradeço imensamente a oportunidade. A gente não vem aqui para contribuir, nós viemos aqui para aprender e partilhar de momentos muito felizes. Um final de semana abençoado a todos.
Nós já que agradecemos a sua participação aqui, nos esclareceu muito, sempre presente aqui nos esclarece, né? Maravilhosa como sempre a sua participação. Obrigado, Flávio. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, que nós vamos voltar já já.
ABC. A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. Continue na ABC!
Daqui a pouco,
tem mais!
Atenção, rodoviários, é necessário que o trabalhador seja sindicalizado para que tenhamos respaldo junto à empresa. Além disso, estamos oferecendo vários benefícios aos nossos associados e seus dependentes, como médicos, dentistas, massagista, fonoaudióloga, ambulâncias, advogados, escola de formação, colônia de férias, círculo social, convênios com universidades, farmácias, escolas, clubes e muito mais. Sindicato dos Rodoviários do Grande ABC, Rua Santo André, 435, Vila Assunção, telefone 4433-7988 ou www.sintetra.org.br. Não fique só, venha para o sindicato, você também.
Neste final de semana termina o horário de verão. Na passagem de sábado para domingo, atrase seu relógio em uma hora. Rádio ABC, ao seu lado todo dia e toda hora.
Agora é possível conseguir um lindo sorriso de uma maneira bem mais simples do que se imagina. GOP Implantes Dentários. A GOP conta com uma equipe de profissionais altamente capacitados e preparados. É uma das principais clínicas dentárias da região do ABC. Há 28 anos no mesmo endereço. Aqui você resolve todos os seus problemas dentários sem sair da clínica. Agende sua avaliação. Rua Jurubatuba, 845, São Bernardo do Campo. Ou ligue já 4123-6333. 4123-6333. Ou acesse gopimplantes.com.br.
Alô, pessoal. Aqui é o Renato Aragão. Eu venho trazer uma mensagem do Unicef para vocês. Onde você mora tem cisterna destampada? Tem caixa d'água descoberta? Isso não pode, gente. É na água parada que o mosquito bota os seus ovos. Esse mosquitinho de perna listrada transmite várias doenças, como a dengue e a chikungunya. Ele também transmite a zika, que pode estar ligado a um grande número de bebês que têm nascido com microcefalia. Vamos deixar bem tapada a cisterna, as caixas d'água e onde houver mais água parada. Toda semana faça um faxinão em sua casa, em sua comunidade, e elimine os focos do mosquito. Esse é o melhor jeito de nos proteger. Esta é uma campanha do Unicef e de todo o Brasil. É isso aí.
Apoio Rádio ABC, ao seu lado. Rádio ABC.
Rádio ABC.
clínica Alêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você, Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC, telefone 4438-6802, de segunda a sexta até às 9 da noite e aos sábados até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 35 minutos, retornando aqui ao vivo com o Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre religiões. O tema de hoje é qual é a melhor religião, e na próxima semana nós vamos falar também uma pergunta a tema: existe céu e inferno? Estará conosco aqui o Durval Rezende. Ô Clarissa, explica para o nosso ouvinte como é que ele faz para nos contatar, entrar em contato com a gente através das redes sociais.
Bom, ele pode entrar no Facebook, e aí é www.facebook.com/semeadorsbn. Ou no campinho de pesquisa do Facebook, digitar Semeando a Boa Nova. Vai aparecer diversas opções, mas o nosso programa, ele tem um microfoninho. Então vai conseguir identificar que é o programa Semeando a Boa Nova. Pode mandar mensagem para a gente durante a semana, durante o programa, que é muito bem-vindo e sempre ajuda a gente a construir o nosso programa.
É, e se quiser ligar para cá também, pode ligar no 44 35 9020 ou no 997-666-555. Bom, nós estamos aqui com um ouvinte nosso na linha, o Humberto. Humberto Fabri está com a gente aqui. Vamos ver. O Humberto está falando de longe, hein? Cadê o Humberto? Humberto está na linha aí? Ah, lá, está entrando. Teve algum problema técnico lá. Não deu para entrar o Humberto. Vamos ver. Está lá, está na linha. Humberto, você está na nossa audiência?
Sim, Trilho, bom dia a você. Bom dia aos ouvintes do Semeando a Boa Nova. É um prazer, uma alegria estarmos juntos nesse trabalho tão importante.
Humberto, muito obrigado por você estar com a gente aqui na nossa audiência. Aliás, nós sabemos que você está sempre na nossa audiência, mas conta para o nosso ouvinte onde você está.
Bom, eu resido em Coral Springs, uma cidadezinha a cerca de 70 quilômetros de Miami, na Flórida.
Nos Estados Unidos.
E aonde, por acaso, sem conhecer essa cidade, eu tive a indicação de um amigo e tenho a felicidade de estar num local com cerca de mais ou menos 800 espíritas ao redor da cidade que eu moro.
Uhum.
E num trabalho naturalmente muito interessante, porque são brasileiros fazendo, na realidade, um trabalho de bandeirantes do espiritismo nos Estados Unidos, principalmente aqui na Flórida.
Você frequenta alguma casa espírita aí nos Estados Unidos, na região da Flórida?
Sim, na realidade eu trabalho nas casas onde eu sou convidado,
uhum,
como palestrante, etc. Eu sou um escritor espírita.
Perfeito.
Mas mais psicógrafo do que escritor. Na realidade, as obras são psicografadas.
Bom, quero antes...
desenvolvendo esse trabalho aqui nos Estados Unidos,
uhum,
inclusive fazendo traduções das obras, etc., para os americanos. Não trabalho especificamente em uma casa, mas, evidentemente, atendo as casas, as solicitações de palestras, etc., e aulas, etc.
Perfeito. E aqui no Brasil, quando você esteve por aqui, quando você estava aqui, você é brasileiro, né? Você também participava do movimento aí através da federação, é isso?
Sim, a federação foi uma das casas onde eu comecei do espiritismo, que eu venho de família católica,
uhum.
Católica praticante, inclusive, e ela, na minha juventude, foi onde eu comecei. Depois da federação, eu acabei tendo a satisfação de trabalhar também em outras casas, que foi muito importante para a formação do conhecimento espírita, etc.
Muito
aliás, é interessante o tema que está sendo desenvolvido por vocês no Semeando a Boa Nova. Até o momento comecei a ouvir, nós estamos a 3 horas de diferença, né?
Aí agora são 6h39, né?
Exatamente.
Você madrugou hoje para ouvir o Semeando a Boa Nova, hein?
Como?
Se você madrugou hoje para ouvir o Semeando a Boa Nova, hein?
Pois é, mas é um prazer, é uma alegria. Falar
mas, sobre Humberto...
estudar a doutrina é uma alegria.
Humberto, conta pra gente, você está ouvindo o nosso programa, a nossa pergunta a tema hoje é qual é a melhor religião? O que você tem para nos dizer um pouquinho sobre isso, hein? Conta pra gente. Principalmente nessa questão que a questão da religião, ela muda de condição em função de criança, adulto, etc.
Pegando inicialmente o aspecto da melhor religião, a melhor religião sempre será, segundo Dalai Lama,
uhum.
Líder tibetano, sempre será aquela que conduz o homem a Deus.
Perfeito.
Então você não tem uma... Você não tem uma especialidade, não seja a essa que você quer ter. Claro que a quantidade de religiões existentes no mundo, que nós sabemos que é gigantesca, elas estão de acordo com a necessidade de cada criatura. Eu, particularmente, fui uma pessoa que procurei, apesar de ter uma base, a importância do problema que vocês estavam tratando,
uhum.
Em relação à questão da base. Isso foi para mim, para qualquer um de nós, fundamental. Na realidade, a obrigação, ou melhor, obrigação, e sim responsabilidade dos pais em darem direcionamento aos filhos em todos os campos, inclusive, principalmente, na questão religiosa.
Uhum.
Tanto para os filhos, foi o que eu fiz com os meus, a religião e eles profetam. Apesar dessas diferenças que o programa já tratou, sem querer entrar dentro de detalhes. Então, o fato é que eu, depois do catolicismo, antes de chegar, por exemplo, ao espiritismo, eu fui atrás de conhecer, procurar conhecer outras religiões, porque entendia que os conceitos católicos, apesar de terem sido muito importantes durante um período na minha vida, não fazia mais sentido dentro daquilo que eu procurava. Então, da Sente Noie, eu fui parar na Umbanda, da Umbanda, aí decidi parar no Espiritismo. Mas, durante esse período, eu fiquei procurando, literalmente, algo que me respondesse as minhas questões, as dúvidas que eu tenho, o porquê da vida, as questões relacionadas ao ponto de justiça. Deu para se observar, é de que, de fato, cada religião atende à necessidade da criatura no momento que ela se encontra. Lembrando André Luiz dos Mensageiros, quando a senhora, lá nos Mensageiros, no plano espiritual, a senhora orava na bicho vazio. E André Luiz faz um comentário para receber a observação que ele prestasse atenção na tela mental dessa senhora que orava, que está dentro do nicho vazio, e ela projetava para dentro bicho, a imagem de Patrícia para preto. Veja que nós encontramos o respeito à religião, mas sem a necessidade de exclusivismo, mesmo no plano espiritual. Nosso lar é uma cidade ecumênica, onde não é uma cidade espírita, como nós sabemos. Então veja a importância do aspecto de ter a religião em si, não necessariamente ser essa ou aquela melhor que a outra. Como é ser melhor para a outra dentro do nível de entendimento que eu tenha do que é religião em mim ou do que é a espiritualização na minha própria pessoa.
Humberto, aqui é Marinho que está falando, Humberto. E eu gostaria de aproveitar toda essa bagagem que você teve como religioso na militância aqui no Brasil, através da federação, e agora esse trabalho interessante de semeadura dos princípios espíritas junto com outros companheiros aí nos Estados Unidos, aí na Flórida. e fazer uma pergunta para você a respeito do tema de hoje, né? A pergunta é, principalmente quando nós estamos fazendo um trabalho como o seu, não é? Que de levar um conhecimento novo para uma determinada comunidade, mas pensando um pouquinho no sentido inverso agora, qual deve ser a nossa postura, o nosso posicionamento, Humberto, em relação àquelas pessoas que procuram impor a nós as crenças que eles têm? Como é que nós, espíritas, devemos reagir quando outros querem impor isto?
Coincidência ou não, Maria, interessante que eu lia uma frase de uma das cartas de Paulo, especificamente para os Colossenses, que ele falava a respeito de aspecto, tem muita semelhança com a sua pergunta. Na realidade, respeitá-las em primeiro lugar, mas não fazer parte do sexo que elas pretendem formar. Sexo, por vezes, de desvios consideráveis e que levam, evidentemente, às questões da decepção. Obviamente, nos colocarmos, buscarmos o bom senso, respeitando as pessoas dentro do ponto de vista delas, mas não necessariamente a questão do respeito do ponto de vista delas significa nos agregarmos às posições, ideias, posturas, etc., dessas mesmas pessoas. Lembrando André Luiz, sem qualquer preconceito, numa das suas obras, no Sinal Verde, ele nos recomenda que nós selecionemos as nossas amizades. Ou seja, ele não está agindo preconceito com diferenças entre pessoas, em absoluto. Um mentor espiritual não faria isso. Mas nós devemos procurar caminhar com aqueles que nós possamos ter deles contribuição para o nosso crescimento e possamos, por nossa vez, através do nosso esforço, no trabalho santificante do bem, sermos exemplos para eles mesmos ou para outros.
Sabe, Humberto, essa sua colocação, o Semeando a Boa Nova aqui também costuma fazer alguns lances de humor às vezes, sabe? E para expressar bem essa ideia que você acabou de colocar muito propriamente, nós estamos lembrando aqui um comentário habitual de um companheiro nosso, que hoje não está presente aqui no estúdio, que ele usava como exemplo disso que você acabou de falar, que falou, ele costuma brincar e dizer assim, olha, não tem nenhum jeito que eu consiga fazer minha sogra entrar num bar e tomar uma pinga. Então é bem isto, né? Essa seleção que você fala é uma questão de afinidade, de sintonia, né? Que a gente tem que buscar, mas sempre respeitando a todos.
Humberto, aproveitando esses momentos ainda de você estar com a gente aqui, como é que é a relação do espiritismo com as outras religiões, principalmente aí em solo americano, hein? Como é que é, hein?
Bom, nós temos que buscar já desde as colocações do codificador, do Kardec, na Revista Espírita, menciona que a América do Norte ofereceria uma resistência muito grande em relação à questão da reencarnação. Isto é uma verdade hoje, graças a Deus, relativa, porque felizmente todos reencarnam, não é verdade? E de uma maneira ou de outra, essa realidade vai surgindo na vida do cidadão. Tanto é que no último censo americano a respeito da questão reencarnacionista, por exemplo, os Estados Unidos têm, em número, dada a população que possui, maior quantidade de pessoas reencarnacionistas que o próprio Brasil. Uhum. 30% dos americanos aceitam a reencarnação.
30%?
Mudam de religião.
30%?
30%, o que dá 90 milhões de criaturas. Quando o IBGE publicou, talvez esse número esteja defasado em relação, apesar de ser o último número, que 34% da população brasileira aceitava a reencarnação. Em questão de números, dada a proporção da população, a quantidade de pessoas nos Estados Unidos é muito maior. Interessante notar também, Felipe, que os filmes e séries, etc., que você tem lançados não só em Hollywood, mas também em outras regiões produtoras de filmes e séries, mas principalmente Hollywood, que são filmes que falam sobre reencarnações e coisas do gênero. Muito bem, agora existe um aspecto importante a ser considerado. Nós brasileiros, e eu não me incluo porque eu sou mais, sou recém-chegado aos Estados Unidos, estou há 5 anos apenas, mas o início do espiritismo praticamente que eu vi nos Estados Unidos foi brasileiro fazendo espiritismo para brasileiro. E aí a coisa realmente tomou uma direção exclusivista. E isso foi sendo operado, principalmente nos estados do norte, onde você tem menor quantidade de de imigração. Então, os grupos brasileiros começaram a fazer espiritismo em inglês, e nos últimos 3 a 4 anos, mais ou menos, nos estados, você tem uma maior incidência latina ou de brasileiros, que é o caso da Flórida, por exemplo. Vale lembrar que Miami, uma cidade importante da Flórida, a população de Miami, 51% é cubano.
Dada a proximidade até, né?
Você vê. Então, começou a investir fortemente nos trabalhos realizados também em inglês, onde a preocupação das casas foi, quando são expositores que fazem as palestras ou as aulas em português, eles fazem tradução simultânea, ou então em inglês específicos, todo o trabalho é em inglês. O americano tem, ele vai aceitando gradativamente, mas se você olhar a estratégia do plano espiritual, porque é espiritual, é retratista, ela é muito interessante. O que está acontecendo? Os filhos dos brasileiros americanos, que são educados, têm toda a estrutura, né, do inconsciente coletivo é americano, né, crianças, na evangelização infantil, o ponto que vocês também abordaram, que é muito interessante, na evangelização infantil, em assimilando os conceitos espíritas, essas crianças hoje, os homens de amanhã, é que farão o segundo estágio do trabalho doutrinário dentro dos Estados Unidos.
Okay.
O americano tem sim de espiritualização dos conceitos, não especificamente espírita, mas evangélico, da luz do cristianismo, do
espiritismo.
Ele tem essa sede, e se bem colocado, a aceitação é muito boa. Tanto é que as obras espíritas vêm sendo traduzidas numa quantidade enorme. Manual, temos toda a colocação, todos os livros de Zé Luiz, 50% das obras já traduzidas em inglês, e está se traduzindo também uma quantidade muito grande das obras recebidas pelo Divaldo Pereira. E, aliás, há sempre.
Humberto, está na nossa audiência? Tá, é que tá, nós estamos tendo, tá falhando aqui a nossa comunicação aqui no estúdio. Bom, Humberto, eu quero agradecer muito a tua participação aqui no Semeando Boa Nova, muito proveitosa, muito enriquecedora. Agradecer muito, desejar a você aí um fim de semana maravilhoso aí em Miami, aí na região da Flórida onde você está, e dizer para você que nós contamos com a sua colaboração aqui mais vezes aqui no Semeando Boa Nova, viu?
Muito obrigado pela atenção, um abraço.
Obrigado. E quando você estiver aqui no Brasil, por favor, nos avise para você vir aqui no estúdio participar do programa aqui ao vivo.
Combinado.
Ok?
Um grande abraço a todos. Muito obrigado.
Ok, um abraço para você, Humberto. Obrigado, viu?
Obrigado.
Está aí a participação do nosso querido ouvinte Humberto Fábio, lá direto dos Estados Unidos, lá da região da Flórida, falando do movimento espírita lá, né, desse tema de hoje que nós estamos abordando aqui. Muito bem, continuando aqui a respeito da questão das religiões, quero lembrar você, antes de mais nada, que esta meia hora aqui do Semeando Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi, 4451-7950, Casa Rossi Materiais de Construção, e também da farmácia Calêndula, farmácia homeopática, 4438-6802. Bom, nós estamos indo para o final aqui, Marinho.
Não, eu ia dizer exatamente isso, que estamos praticamente chegando ao final do programa, e essa contribuição que o Humberto nos trouxe também mostra para o nosso ouvinte aqui do Brasil uma perspectiva da universalização desse sentimento de religião que hoje a gente coloca, né? Percebendo que até em outros lugares onde a filosofia espírita está nascente, está já com atividades de edição de livros, né? Movimentos, palestras, e é tão bom a gente saber que temos companheiros como esse
atuantes
ali naquela região.
Mas eu queria lembrar aqui, nós temos alguns minutos ainda, né? Hoje o destaque da semana ia ser exatamente, vai ser agora, né? Uma notícia publicada agora recentemente no site UOL, publicada agora no dia 3 desse mês, né? Que a Secretaria Municipal de Promoção da Igualdade Racial aqui de São Paulo registrou nos últimos meses um aumento de denúncias de atos de intolerância contra crenças, contra religiões. Será que isso não seria um sinal da pequenez, da nossa pequenez em relação às questões da humanidade, hein, Clarissa?
Bom, nós sabemos que sempre nós progredimos, né? O espírito, ele sempre cresce em aprendizado e evolução moral. Com certeza estamos num momento, vivendo na humanidade, que as coisas aparecem mais. Então os fatos de violência, muitas vezes de intolerância, eles se tornam mais reais e é divulgado nas mídias, são criadas leis. E tudo isso faz parte do nosso progresso, da nossa evolução, para que nós possamos escolher o caminho certo. Não quer dizer que isso aumentou, mas quer dizer que está à vista para que a gente possa escolher, progredir e evoluir. Mas com certeza a humanidade está caminhando para o encontro do amor, para o encontro da caridade, de acordo com como Jesus ensinou, né? Isso faz parte do progresso humano, né?
Muito bem. Ora, quero lembrar também, né? A gente, na Marinho, a gente não pode esquecer que a gente deve ser muito comedido, né, nas nossas posturas e valorizar e respeitar todas as crenças. E mesmo a gente que nós praticamos aqui o Espiritismo, que nós não nos tornemos fanáticos, né, não nos tornemos aí aquelas pessoas intolerantes. Que a gente seja sempre respeitoso em relação aos outros e que a gente tenha no Espiritismo a grande crença, um grande norte para a melhoria pessoal e da sociedade, né? Bom, nós estamos chegando aqui nos momentos finais do Semana Boa Nova. Quero agradecer muito você que esteve conosco até agora aqui. Marinho, as suas considerações finais aqui do relação ao tema de hoje?
Talvez a palavra que nós queremos neste momento colocar são para todas as pessoas que estão em sintonia conosco, principalmente pais, avós, educadores, mestres, né? Que procurem visualizar a importância na formação moral das crianças como um todo. Né?
Algum livro especial para indicar sobre esse assunto de hoje?
Sim, eu gostaria de recomendar um livro que trata muito dessa questão, que chama-se O Evangelho dos Humildes, de
Eliseu
Rigonati, não é? O Eliseu Rigonati, ele fez uma abordagem muito interessante, explicando passagem por passagem de uma maneira bastante interessante, trabalhando em cima da parte moral do Evangelho, né? Que é um material fantástico para nosso próprio aprendizado e ajudar a educar as crianças.
Muito bem, estamos chegando aqui no momento final do Semana Boa Nova, agradecendo muito você que esteve conosco, convidando a estar conosco no próximo sábado, quando estaremos com a pergunta a tema Existe Céu e Inferno? Estará conosco aqui o nosso grande amigo Durval Rezende. Você fica conosco no www.semeador.org ou você pode também ficar conosco na rua Itapiranga 312 em Santo André. Vem por aqui agora o Dalto com o Causas Nobres e depois às 13 horas vem aí o Miguel Sardano e o Edson Sardano com Encontros com o Divaldo Franco.
E a você, ouvinte, uma boa semana.